Winorman, a reunião anual da União Africana foi mais um ritual ou teve de facto algum impacto, uma vez que uma das coisas que eles queriam discutir era o silenciar das armas? Conseguiu-se alguma coisa nesse sentido?
Eu sou muito cético relativamente, digamos, ao tema e aos resultados que saiu desta 33ª Cimeira da União Africana. Eu recordo que há precisamente um ano, portanto, em fevereiro de 2019, o Conselho de Segurança da ONU adotou por unanimidade uma resolução em que se deveria levar a bom termo o término de todas as guerras em África até 2020, precisamente no ano em que estamos e no ano em que decorre esta 33ª Cimeira da União Africana. Quando eles dizem calar as armas, silenciar as armas, portanto todos os chefes de Estado presentes, aqui a intenção era mais calarem as armas por vias de meios africanos, ou seja, os africanos resolverem os seus próprios problemas africanos. E aqui centrado em três teatros complexos de conflitos que, em África. Primeiro, a Líbia, que foi esse que teve, digamos, foi o centro das atenções durante toda a Cimeira. No Sahel e no Sudão do Sul. Uhum. Temos que lembrar um aspecto muito importante. Eles sobrevoaram também, e quando eu digo eles, estamos a falar dos chefes de Estado da União Africana, sobrevoaram também o problema do aumento da violência e dos combates no Burkina Faso, Mali e Níger. Mas temos que analisar isto retrospectivamente quando vemos que no conflito da Líbia, que já dura há vários anos, assim como no conflito e na progressão do conflito do Sahel ou o que se passa no sul do Sudão, quem se pôs à margem foi a União Africana, deixando, digamos, as negociações e tentativas de negociações e iniciativas para cessar os fogos a países ocidentais. É isso hoje eles que criticam eles mesmos, de serem países ocidentais a tentarem resolver sem sucesso os problemas africanos. Daí o Comissário para a Paz e Segurança da União Africana, o Sumaya Cherghi, ele disse que é necessário a União Africana reapropriar-se através da diplomacia das resoluções, crises urgentes, fazendo, neste caso, alusão direta à questão da Líbia e do Sahel. Quando foi a União Africana que se distanciara desses conflitos? Porquê? Uma das razões foi que o antigo presidente da União Africana, que cessou agora as suas funções, portanto, o presidente egípcio, Al-Sisi, era uma das partes intervenientes no próprio conflito líbio, no que a União Africana definiu como uma ingerência externa. Mas quando a União Africana referiu a ingerência externa, estava a fazer alusão principalmente a alguns países europeus, e particularmente a França, mas também à Rússia, à Turquia, assim como os Emirados e outros países que estão nesse teatro líbio. Eles agora querem resolver internamente, ou seja, no continente e entre africanos, a questão líbia, quando eles mesmos se distanciaram, eles mesmos, a Organização da União Africana, se distanciaram desse problema que chegou até ao ponto de, digamos, quase de caos em que está a Líbia. Portanto, eu continuo muito cético. Outro aspecto que uma pessoa tem sempre que salientar é que as questões do desenvolvimento, as questões da saúde e educação são consideradas importantes, mas passaram novamente para um segundo plano. E isso porquê? Porque receiam, e foi vários analistas até referiram esse tema, receiam de terem de vir a prestar contas de todos os fundos que foram disponibilizados pela comunidade internacional, exatamente para programas de desenvolvimento, educação e saúde,
mas que não são usados
neste momento não foram usados nem existem resultados uhum. práticos da aplicação desses fundos.
Deixa-me perguntar, Raul, portanto, passou do presidente do Egito para o presidente da África do Sul. Poderá aqui haver alguma mudança em termos até do uso da diplomacia, uma vez que a África do Sul tenta usar mais a diplomacia para resolver questões em que se envolve ou em que é envolvida, porque, por assim dizer, a presidência de Al-Sisi passou assim um pouco despercebida durante este ano.
Eu creio que esta presidência da União Africana tem mais a ver com...
Com a África?
Tem mais Sim, mas tem mais a ver com quem mais contribui dentro da União Africana, e a África do Sul é um dos principais contribuintes, com cerca de 15% do orçamento, e, portanto, isto tem o seu peso. Será obviamente possível que haja uma mudança, até porque Sisi passou demasiadamente discreto. E, portanto, há aqui um eixo também, África do Sul, Nigéria, Argélia, que vão certamente marcar a agenda nesta nova presidência. Sendo que, sobretudo, a questão da Líbia e dessa solução entre africanos é o discurso do Black Empowerment que vem desde a libertação de Mandela uhum. na África do Sul. Portanto, exato, será mais uma presidência mais africo-africana, digamos assim, uhum. Mais virada para dentro, sem dúvida.
Por outro lado, disse que nestas reuniões se discutem muito os problemas africanos, as interferências externas, mas quando chega a ter que abrir os cordões à bolsa para alocar dinheiro para as várias iniciativas em que a União Africana se quer envolver, esse dinheiro não aparece. E afirma-se que nesta reunião também foi mais talk and not walk, portanto, mais conversa que outra coisa. Rui?
É um ponto muito importante esse que estás a abordar, é que há grandes projetos, grandes iniciativas que eu considero a maior parte das propostas que foram avançadas, a maior parte, não todas, utópicas, quando se aborda realmente a questão que meios financeiros para aplicar exatamente estas medidas. A gente sabe que a União Africana, neste momento, faz face a uma situação de iminente falência financeira. Quem está, digamos, a alimentar financeiramente a União Africana, de facto, estou a falar da Organização da União Africana, para além de alguns países que têm dado uma grande participação, como o caso da Argélia, a África do Sul foi referida por o Raul, entre outros países, principalmente a ONU, mas também muitos Estados Unidos e muito a União Europeia. Ou seja, a União Africana funciona com aqueles que eles criticam e dizem que não podem ingerir nos assuntos africanos. Isto é um paradoxo. A afirmação da União Africana na resolução dos problemas entre africanos, que é absolutamente legítima, devia-se começar por a resolução do problema financeiro da sua própria organização. E há uma intenção da ONU, e por isso financiou tanto e continua a financiar tanto a União Africana, há uma intenção da ONU de delegar à União Africana a responsabilidade da maior parte das operações de manutenção da paz, que são caríssimas para a ONU, porque elas concentram-se maioritariamente no continente africano, mas é quase inviável este tipo de iniciativa, exatamente devido à situação de quase falência da própria União Africana. Mas queria voltar também ao tema que a gente tinha falado, de silenciar, calar as armas, como o que eu considero uma vontade utópica, porque devido à característica do tipo de conflitos africanos, que a maior parte dos conflitos são conflitos internos, portanto aqui há o problema da ingerência interna, mas pode ser utilizado este, digamos, este argumento, esta intenção, como para muitos países legitimarem a neutralização por via bélica uhum. de revoltas e oposições armadas, étnicas ou regionais, nos seus próprios países, pondo de parte qualquer alternativa política, ou seja, quando defendem que a alternativa política e a via política pode ser a solução para a resolução, como conflitos na Líbia, Sahel ou no Sul do Sudão.
Uma outra questão levantada é que, para implementar a chamada Agenda 2063, eles dizem que houve progresso, por exemplo, na frente económica, mas não há muito mais. Mas depois também dizem que, depois de ouvirem o primeiro relatório sobre a implementação desta Agenda 2063, concluem que talvez a União Africana precise de parceiros por questões financeiras. Se não há a congregação de esforços dos países com mais possibilidades financeiras, se não há um fundo criado, se não há pagamento de cotas, como é que a União Africana pode implementar uma agenda que é política, é económica e é social, olhando só para o continente e não olhando para fora?
Pois, exatamente. Agora volto aqui a um tema que sei que o Rui está em desacordo completo comigo, porque já falámos sobre ele, que é o do trauma do colonizador, do ex-colonizado. Eu acho que esta é uma das idiosincrasias de África. Esta questão de querer fazer a não cotização, o modelo encontrado para esta organização tem que ser obrigatoriamente um modelo que contradiz outros modelos ocidentais, outros modelos do ex-colonizador, digamos assim. E, portanto, há aqui uma barreira que tem, é uma idiosincrasia africana, digamos assim. É a melhor forma de o colocar. E depois, voltando ao trauma do ex-colonizado, parece-me que há, ou seja, porquê é que estes países mais grandes contribuidores não se chegam à frente? Porque me parece que continua a haver uma mentalidade de um homem branco que pague, que venha uma organização internacional bancar aqui o investimento ou o projeto. E portanto, isto é uma contradição, mais uma, que nós encontramos todos os dias em África e que se reflete desta maneira nas organizações.
Eu queria retomar o que disse o Raul. O princípio do ex-colonizador, ex-colonizado, eu acho que é um trauma que já devia ter desaparecido da África há muito tempo.
Claro,
tendo em conta enquanto remontam as independências. Quando um homem atinge a maioridade aos 21 anos, noutros casos aos 18 anos, o que é que a gente pode falar de um país africano que é independente desde os anos 60, por exemplo, ou dos anos 70, o caso das antigas colónias portuguesas, não é? Portanto, todos os países africanos já atingiram a maioridade política, a maioridade de independência, já deveriam ser absolutamente independentes, autónomos e capazes de autogerir, sem estar a fazer apelo à antiga potência colonial, porque a antiga potência colonial é uma faca com dois gumes. Tanto serve para ajudar sem ter que prestar contas para onde o dinheiro é utilizado e como foi utilizado, como serve também para acusar de ingerência interna. Ou seja, as antigas potências coloniais são criticadas por duas formas. Uma, se não deram o dinheiro que precisa, outra, porque deram, então estão a ter uma atitude prepotente como antiga potência colonial. Eu acho que se devia pagar com esse, digamos, esse trauma de uma vez por todas. E se a União Africana quer de facto ser independente, quer de facto reapropriar da resolução dos seus conflitos, essa reapropriação necessita de meios financeiros, nada melhor que o que é um dos continentes mais ricos de todo o planeta, que é o continente africano, de assumir financeiramente todas essas condições à União Africana. O petróleo africano, que já se tornou lendário, e os milhões de milhões que ele gera, porque é que não gera para a resolução dos conflitos? Há aqui digamos, uma necessidade de maturidade política, maturidade da gestão da coisa pública, que a África tem que tomar essa própria. A África, o continente africano, às vezes há uma tendência de falar da África como um país só, quando são 52 países, salvo erro no número. Mas o trauma do ex-colonizado, ex-potência colonizadora, tem que ser apagado de uma vez por todas, senão nenhum nem o outro evoluem, isto no campo das relações bilaterais e multilaterais. E se a União Africana não funciona, não vamos estar a responsabilizar as antigas potências coloniais, porque a União Africana foi criada por africanos.
Raul Braga Pires e Rui Norman, obrigada.